Começo com uma notícia de última hora. Duas pessoas morreram num ataque com uma arma branca no centro ismaili em Lisboa. A informação foi avançada pela CNN Portugal, que diz que o atacante é um homem de nacionalidade afegã. O homem acabou por ser atingido a tiro pela polícia no local. Foi atingido numa perna. Contactada pela Antena 1, a PSP já confirmou este ataque ao centro ismaili em Lisboa. Para já, a polícia não confirma o número de vítimas mortais. No entanto, a CNN Portugal adianta que duas pessoas morreram na sequência deste ataque. O atacante acabou por ser detido pelas autoridades e foi já transportado para o Hospital de São José. Nesta altura, a PSP reforçou o policiamento na unidade hospitalar. É naturalmente uma notícia que vamos continuar a desenvolver ao longo das próximas horas aqui na Antena 1. Não é a resposta mais adequada. O antigo ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, olha para a redução do IVA dos bens alimentares como uma medida pouco eficaz. Em declarações à Antena 1, o economista explica que o IVA zero não tem em conta, por exemplo, os custos de produção ou os efeitos do conflito na Ucrânia, na linha de inflação, por isso trata-se de uma estratégia instável.
Esta medida do IVA acabará por ter um efeito limitado. Poderá ter algum impacto no imediato, mas a dinâmica dos preços acabará sempre por ser ditada, por aquilo que nós economistas dizemos, pelas condições do mercado. Neste caso, essencialmente, pelas condições de produção e oferta. Penso que, sob esse ponto de vista, esta medida não parece ser a medida mais adequada para ajudar as famílias mais carenciadas e que mais sofrem com o agravamento de preços.
O antigo ministro das Finanças considera que o investimento do governo para isentar de IVA determinados alimentos daria mais frutos se servisse para apoiar de forma direta famílias que estão numa situação limite.
Mais importante do que estar a falar numa lista de produtos, se devem ser 44, se devem ser 88 ou mais, penso que o mais importante é vermos qual é o impacto que esta inflação, de facto, está a ter nas famílias mais carenciadas, e há estudos feitos, portanto, os inquéritos ao consumidor, há informação sobre isso. É possível avaliar o impacto da inflação, não só nos produtos alimentares, mas noutros bens, nos orçamentos familiares. Tudo isto é algo que pode ser avaliado e, a partir daí, o Estado pode estimar qual é o montante de apoio em termos de rendimento que fará sentido dar a essas famílias para elas enfrentarem o aumento de preços, independentemente de ser bens alimentares, do vestuário, produtos de higiene ou outros.
Teixeira dos Santos, com dúvidas sobre a eficácia da isenção de IVA nos bens alimentares, o antigo ministro das Finanças considera também que faria mais sentido que o governo apoiasse de forma direta famílias que estão a enfrentar situações difíceis em termos orçamentais. E um dia depois do primeiro-ministro ter revelado a lista de produtos que ficam isentos de IVA, no mercado dos olivais em Lisboa são muitas as dúvidas entre comerciantes e clientes. A repórter Oriana Barcelos está em direto a partir deste mercado. Quais são as expectativas de quem compra e de quem vende alimentos por aí?
Há, de facto, muitas dúvidas aqui no mercado dos olivais sobre esta questão do IVA zero no cabaz alimentar. E as dúvidas são, como disseste, dos clientes, que não sabem se a medida vai, de facto, ter impactos no preço final das compras, mas também dos comerciantes, que ainda não sabem como é que a medida vai operacionalizar-se. Isso mesmo nos dizia há pouco a Uzenda, que tem aqui no mercado dos olivais uma banca de legumes.
Eu, por exemplo, com coisas armazenadas, por exemplo, batatas, cebolas que já comprei, como é que eu posso agora ir para tirar o IVA? Se eu já tenho a fatura, a operação, que tem a IVA, e agora vou baixar o IVA?
Está ainda umas dúvidas de como é que isto vai funcionar.
É assim, eu não. Mas também eu acho que não vai recompensar muito a descida do IVA de 6%. Eu acho que isso não vai dar muito.
Não vai chegar ao bolso das pessoas?
Eu acho que não. Há coisas que chegava mais ao bolso das pessoas.
Um apoio direto.
Exatamente.
Esta ideia de que o IVA zero pode não ter impacto é de facto uma ideia repetida também entre os clientes. José Brilhante, que comprava peixe há instantes, defendia outras medidas e Adalina dizia mesmo que isto não é suficiente.
Isto do IVA não vai dar resultado nenhum. O nosso governo devia era pôr tabela de preços. Isto é que era o ideal para a população portuguesa. Sim. Nem a baixa de divas, que isso não vai resultar nada.
Ontem estive a ver na televisão, nas notícias, dá-me ajuda, mas também não era assim tanto. Eu estive a ver, de 80... Não, porque eu estive a ver, acompanhei o noticiário e achei que é bom, é melhor que nada, mas ainda não é o suficiente. Pronto, esta é a minha ideia.
Na Banca do Peixe fala-se sobre o IVA, sobre o preço das compras, mas também sobre o movimento. A Natália, que é a dona desta banca, garante que tem agora mais clientes.
Desde que a Azai foi aos supermercados, a gente tem tido mais gente, porque as pessoas agora é que viram que a realidade não é o que eles dizem, que é, olha, os 20 euros que eles dão para gasóleo, já lá está tudo incluído nos preços. Aqui não, a pessoa pede um choco, olha para a balança, vê e paga o que está aqui. Não é como põe aqui um preço e marca um outro.
Peixe, frutas, legumes, há 44 produtos com IVA zero até outubro no mercado dos Olivais. Há, no entanto, muitas dúvidas sobre o impacto desta medida.
A reportagem de Oriana Barcelos, em direto do Mercado dos Olivais, em Lisboa, com pouca esperança de que esta isenção do IVA em produtos alimentares tenha reflexos significativos na carteira dos portugueses. É impossível fazer melhor. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia lamenta o aumento da criminalidade em Portugal durante o ano passado e alerta para a falta de meios na PSP. Um dia depois do relatório anual de segurança interna ter revelado uma subida de mais de 14% nos crimes violentos e na criminalidade em geral, o presidente da ASP, Paulo Santos, diz que a polícia tem falta de recursos humanos e não só.
Não conseguimos continuar a dar cumprimento cabal às nossas missões sem termos o apetrechamento de efetivo e a renovação do próprio efetivo e a capacidade em termos operacionais, falo concretamente de viaturas, de meios, etc. Mas o mais grave é efetivamente o efetivo, não só do ponto de vista da sua deficiência ao nível de quantidade, mas também da própria forma como o efetivo está distribuído no país. Envelhecido, muitos deles com doenças prolongadas, muitas ausências ao serviço por essa razão e obviamente que esta capacidade operacional pode ser colocada em causa quando temos um efetivo com estas características.
O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia garante que só a dedicação dos agentes da PSP impede um aumento ainda maior da criminalidade geral e violenta no país. É uma segurança para Portugal e para a Espanha em caso de uma subida significativa dos preços do gás natural. O ministro do Ambiente congratula-se com a extensão até ao final do ano do mecanismo ibérico para limitar os preços da energia. Duarte Cordeiro confirma que a Comissão Europeia deu luz verde a este pedido e que o prolongamento do mecanismo ibérico é uma proteção para os consumidores até à entrada no próximo inverno.
Com esta extensão temos uma garantia. Caso voltemos a ter preços muito altos de gás, nós conseguiremos limitar aquilo que são os preços na formação do preço de eletricidade. Portanto, este benefício de termos um limite do preço do gás a influenciar o preço de eletricidade traduziu-se num benefício para todos os consumidores expostos no mercado de eletricidade de cerca de 570 milhões de euros e, portanto, cerca de 43 euros megawatt-hora. Ou seja, se não tivéssemos tido mecanismo, teríamos tido um preço de eletricidade em média 43 euros superior ao que temos tido.
Duarte Cordeiro, esta manhã em Bruxelas, em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião dos ministros da Energia, o ministro do Ambiente garante que, graças ao mecanismo ibérico, os consumidores portugueses já alcançaram uma poupança de 570 milhões de euros. O navio Mondego volta a registar problemas técnicos. A embarcação da Marinha Portuguesa ficou sem energia em alto mar durante a última madrugada. O episódio aconteceu a caminho das Ilhas Selvagens, a sul do arquipélago da Madeira. O navio teve mesmo de ser rebocado para regressar à ilha. Depois do caso dos 13 militares que recusaram uma missão no navio Mondego, alegando falhas técnicas que comprometiam a segurança, agora, Sérgio Freitas Teixeira, esta embarcação volta a enfrentar dificuldades.
A Antena 1 sabe que o barco parou depois de ter ficado sem energia a bordo. foi rebocado para o Porto do Caniçal, onde se encontra neste momento, e depois de ser reparado vai para Lisboa, com o objetivo de realizar a rendição de pessoal nas selvagens. A caminho da Madeira e do Caniçal está já o NRP Setúbal, que tem chegada prevista para as 10 horas. Ontem houve um atraso de quase 6 horas na saída da Madeira. A saída do Porto do Funchal estava agendada para as 4h45 da tarde, mas acabou por acontecer já perto das 10h30 da noite. A Antenum apurou que terá havido um problema num dos motores do navio, o que não foi confirmado pelo porta-voz da Marinha, José Sousa Luís, que em declarações ao grupo RTP garantiu, ainda antes do navio ser rebocado, que houve apenas um contratempo, tal como existe em muitos navios.
Navio Mondego ficou sem energia, teve de ser rebocado. Regressa à notícia de abertura deste jornal, um ataque ao centro Ismaili em Lisboa que provocou a morte de duas pessoas. O atacante será um homem de nacionalidade afegã. Nesta altura, o primeiro-ministro António Costa reage a esta situação. Vamos ouvir.
Perde família, duas vidas que se perderam. Isso é sempre trágico, é sempre de registar e essa solidariedade queria manifestar. E queria também registar a pronta a intervenção da PSP, o facto de ter imediatamente procedido à atenção do suspeito, que tendo sido baleado, está neste momento a receber cuidados médicos no Hospital de Santa Maria. Esperamos também com um desfecho positivo e vamos aguardar serenamente.
Sr. Primeiro-Ministro, tem informação se agiu de forma isolada ou organizada?
Não, é muito prematuro. Até agora tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar àquilo que é o trabalho próprio das autoridades. Acho que este é o momento de recolhimento, de pesar, pela perda de duas vidas humanas, de expressar solidariedade às famílias, à comunidade, registar a pronta atuação da Polícia de Segurança Pública e desejar também que a intervenção dos cuidados médicos possam assegurar a recuperação também do suspeito para que possa ser devidamente submetido à justiça.
Não afasta classificar como um ato terrorista vir a ser essa possibilidade?
Seria, é todo em todo prematuro esse tipo de classificação, mas vamos aguardar naturalmente que as autoridades agora cumpram a sua função. Até já.
As primeiras palavras.
António Costa a reagir nesta notícia de última hora, um ataque com uma faca no centro Ismaili de Lisboa, um ataque que fez duas vítimas mortais, esse número está agora confirmado. António Costa recusa para já classificar o ataque como ataque terrorista, diz que ainda é prematuro fazer essa classificação e elogia, o Primeiro-Ministro elogia a resposta por parte das autoridades policiais a este incidente. O homem acabou mesmo por ser atingido a tiro numa perna. O suspeito deste ataque foi depois transportado para o Hospital de São José. Duas pessoas morreram depois deste ataque no centro Ismaili, em Lisboa, um ataque que foi concretizado através de recurso a uma arma branca. A Walt Disney vai despedir 7 mil trabalhadores. A informação está a ser avançada pela agência Bloomberg. A saída destes trabalhadores deverá representar uma poupança de mais de 5 mil milhões de euros para a empresa de entretenimento. A Walt Disney registou no ano passado prejuízos de mais de 1 mil milhões com a plataforma de streaming que disponibiliza conteúdos como filmes ou séries.